Senado deve votar na próxima semana projeto do novo Código Penal.
Delcídio do Amaral defende uma reforma tributária para distribuir melhor o dinheiro entre União, estados e municípios.
Cacildo Maldaner sugere investimentos em infraestrutura e segurança para atrair mais turistas ao Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto de um novo Código Penal prevê a redução do número de crimes, mas aumenta a pena para homicídio, furto e corrupção.
A comissão especial deverá analisar a proposta do senador Pedro Taques no dia 17 e, se aprovado, o projeto seguirá para a votação no plenário. A reportagem é de Érica Christian.
O Código Penal de 1940, adaptado em 1984, trata de 1.750 crimes, mas o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, diminuiu esse número para 355. Desses, 81 têm penas inferiores a 2 anos, 188 prevêem o regime inicial aberto, 128 são punidos com até 4 anos de prisão e apenas 45 tratam do regime fechado. Pedro Taques aumentou a pena mínima de homicídio e o tempo mínimo para progressão de regime, que hoje é de 1/6, para 1/4, metade ou 2/3, dependendo da gravidade.
Não é possível no Brasil homicídio a pena 6 anos e o cidadão com 1 ano já está na rua em razão da progressão de regime. Modificamos isso. A pena do homicídio chamado de simples, 8 anos, e o cidadão deverá ficar preso 1/4 desta pena para que ele possa progredir no regime.
Pedro Taques definiu como crime o enriquecimento ilícito e a doação ilegal de campanha, com sentença de 2 a 5 anos de prisão, além de tipificar os crimes cometidos na internet. O relator ainda aumentou as penas para o furto de veículos e para maus tratos de animais e rejeitou algumas sugestões da comissão de juristas que apresentou o anteprojeto. Ele não acatou a liberação do porte de drogas para uso pessoal e da eutanásia, que é abreviar a morte de um paciente com doença grave. Pedro Taques também não aceitou a possibilidade de aborto até a 12ª semana, mas manteve a interrupção da gravidez sem punição nos casos de risco de morte da mãe, de estupro e de bebê anencéfalo.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre o projeto do novo Código Penal e sobre outras propostas em análise no Senado. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Repetindo, 0800-6122-11.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, reclamou da concentração de dinheiro nos cofres da União e da crescente dificuldade enfrentada por estados e municípios para honrarem seus compromissos.
Segundo ele, a União fica com 58% do que é recolhido a título de tributos. Os estados com cerca de 25% e os municípios com 17%.
Ele explicou que as despesas de estados e municípios na saúde e na educação, com cumprimento da lei do piso salarial dos professores, só têm aumentado.
Além disso, as perdas com a Lei Candir, sem as compensações da União e a diminuição de repasses por causa da desoneração para estimular alguns setores da economia, têm piorado as finanças dos estados e municípios.
E a situação dos cofres de governadores e prefeitos piora ainda mais porque os índices de reajuste das dívidas de estados e municípios faz com que essas obrigações se tornem impagáveis, acrescentou Delcídio do Amaral.
Um ponto que eu não podia deixar de destacar, a evolução da dívida de Mato Grosso do Sul. Nós, em 1998, devíamos 2,258 bilhões. Hoje, nós devemos 7,63 bilhões. E parece incrível, pagamos 6,05 bilhões da dívida e devemos ainda esses 7,63 bilhões. Ou seja, tínhamos 2, pagamos 6 e devemos 7. Portanto, é uma coisa absolutamente fora de qualquer lógica.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que amanhã o Supremo Tribunal Federal coloque um ponto final na angústia dos aposentados e pensionistas do Aeros, o fundo de pensão dos funcionários das companhias aéreas Varig e Transbrasil.
É que o tribunal retoma o julgamento do processo que pode resolver, de uma vez por todas, o problema dos filiados do fundo, que hoje recebem muito menos do que deveriam receber como aposentadoria. Devido a um rombo financeiro, o Aeros está sob intervenção desde 2006.
Muitos já morreram esperando uma solução para esse problema que tem um alcance social mais do que qualquer outro. O Estado falhou e eles não podem ser penalizados por isso. São centenas e milhares que estão aguardando.
O senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso, defendeu mais dinheiro para melhorar o sistema público de saúde nas cidades do estado para que a população tenha serviços de qualidade.
E a situação não é ruim apenas nos pequenos municípios do interior. Cuiabá é a única capital que não tem hospital público.
Por isso, Oswaldo Sobrinho fez um apelo para que os parlamentares do estado pressionem o governo para liberar dinheiro para a construção do hospital regional com 250 leitos e um pronto-socorro em Cuiabá.
Nutro, senhor presidente, fundadas esperanças de que a articulação de nossa bancada junto ao Executivo Federal possa garantir o compromisso de empenho imediato das emendas da saúde, uma vez que os recursos já estão na lei orçamentária.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, participou do Fórum Global de Mulheres Parlamentares em Bruxelas.
Segundo ela, foram discutidos no encontro assuntos relacionados à maior participação das mulheres na política e à desigualdade de gênero.
Ângela Portela ressaltou a necessidade de mulheres e homens brasileiros se unirem visando a efetivação da igualdade de gêneros, sobretudo na política, setor em que os índices de participação feminina são os piores do mundo.
Somos quase 52% do eleitorado brasileiro, mas estamos subrepresentadas nas duas casas legislativas que formam o Congresso Nacional. A média brasileira é a mais baixa do que todas as médias por regiões calculadas pela União Interparlamentar, incluindo a média nos países árabes de 9%, nas Américas a média de 20%, enquanto a proporção média mundial em 17,9%.
O Brasil ultrapassou na semana passada a casa dos 6 milhões de turistas. Para o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, esse número é importante, mas ainda está longe de representar todo o potencial turístico do país.
Ele disse que os números no Brasil são muito pequenos em relação às estatísticas mundiais do setor. Prova disso é que o Brasil recebeu apenas 5 milhões e 700 mil dos mais de 1 bilhão e 300 milhões de turistas que se movimentaram pelo mundo em 2012.
Além disso, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, o setor movimentou no ano passado mais de US$ 1 trilhão, porém apenas 6 bilhões e 600 milhões desse total ficaram no Brasil.
Segundo Cacildo Maldaner, isso só confirma que o Brasil está longe de explorar bem o imenso potencial turístico de suas belezas e riquezas naturais e culturais. E para mudar esse quadro, ele advertiu que o país precisa resolver alguns problemas básicos, como a carência de infraestrutura e a falta de segurança.
A Copa do Mundo, no próximo ano, e as Olimpíadas, em 16, indubitavelmente trarão considerável incremento às nossas estatísticas internas. O grande desafio, contudo, é transformar essas oportunidades em melhorias perenes, que possam contribuir para a consolidação do país na rota do turismo internacional. Nós temos que ter cuidado nisso, para não criarmos uma imagem aí cada vez mais frustrante.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, comemorou a assinatura pela presidente da República da Ordem do Serviço para duplicação da BR-280 no trecho entre São Francisco do Sul e Dionísio Cerqueira.
Eu, sem dúvida nenhuma, me manifesto feliz e satisfeito pela providência. Santa Catarina merece, a região norte e nordeste do estado precisa. A obra é fundamental para o escoamento da produção na direção do Porto de São Francisco do Sul. Mais do que isso, ela é importante para a segurança dos usuários e para o desenvolvimento econômico da região.
Paulo Bauer lembrou que a obra era reivindicada há 12 anos e espera não ter que cobrar o andamento da duplicação.
O senador ainda citou algumas obras que estão paralisadas e criticou a lentidão e a burocracia do governo atual nessas execuções.
Os deputados federais e senadores iniciaram na tarde de hoje a análise de vetos da Presidência da República a artigos de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional.
Essa é a primeira sessão do Congresso depois que entrou em vigor a emenda constitucional que acabou com o voto secreto na análise de vetos presidenciais e na cassação de mandato de deputado federal ou senador.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.